Rádio Fiscar Notícias.
Justiça mantém decisão que anulou júris do massacre do Carandiru e determina novos julgamentos.
Audiência pública sobre atendimento multidisciplinar de saúde acontece na Câmara Municipal de São Carlos.
Agentes comunitários concluem capacitação do SUS.
Projeto na UFSCar apresenta palestras sobre Reiki e suas aplicações na saúde.
Morre o jornalista Alberto Diniz aos 86 anos em São Paulo. Um dos jornalistas mais importantes do país.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 46 minutos desta terça-feira, dia 22 de maio.
A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou os embargos de declaração do Ministério Público contra a decisão da segunda instância de 2016. Que anulou a condenação de policiais militares pelos assassinatos de presos no massacre do Carandiru em 1992.
Ao rejeitar esse recurso da promotoria por decisão unânime, os desembargadores da 4ª Câmara mantiveram na prática a posição anterior deles, que anulou os 5 júris da primeira instância da justiça quando 74 agentes da Polícia Militar haviam sido condenados pelos assassinatos de 77 detentos.
Além disso, o tribunal manteve a decisão já conhecida anteriormente, que determinava que os policiais fossem julgados novamente pelos crimes. Para isso, um juiz da primeira instância vai ter que marcar as datas dos júris, o que ainda não aconteceu.
Caso o Ministério Público recorra da decisão ao Superior Tribunal de Justiça, existe a possibilidade de que a terceira instância suspenda a marcação de novos julgamentos dos agentes da polícia.
O julgamento dos embargos declaratórios foi refeito por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que é quem representa a terceira instância. No mês de abril, o Superior Tribunal atendeu o pedido do Ministério Público para que os desembargadores Ivan Sartori, Camilo Leles e Edson Brandão analisassem novamente o recurso e fundamentassem a decisão que anulou os júris do Carandiru.
A alegação da promotoria era de que, no primeiro julgamento dos embargos contrários à anulação das condenações dos policiais, quando os magistrados rejeitaram o recurso, eles não os tinham julgado corretamente.
E até que esse recurso fosse apreciado novamente, a decisão do Tribunal de Justiça que anulou os júris do Carandiru deixava, na prática, de ter validade e ficava suspensa temporariamente, isso segundo o próprio Ministério Público.
Mas nesta terça, a 4ª Câmara voltou a negar o recurso da promotoria, mantendo na prática a decisão anterior que anulou os 5 júris do Carandiru. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, os embargos de declaração são um tipo de recurso para esclarecer pontos específicos da decisão.
De acordo com o Ministério Público, porém, os desembargadores teriam a possibilidade de rever no julgamento dos embargos a decisão anterior do próprio tribunal, que anulou os júris que condenaram os policiais militares e até mudarem de opinião.
Essa era, ao menos, a expectativa do promotor Márcio Frigi, que nesta terça criticou a decisão do tribunal, que rejeitou os embargos, e informou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para tentar revogar a anulação dos júris e manter a condenação dos PMs.
Abre aspas. Lamentamos a decisão que desrespeita, uma vez mais, a soberania da vontade popular, disse Frigi. E continuou. Acreditamos firmemente que o STJ vai reestabelecer a justiça alcançada pelas diversas decisões proferidas pelo júri, disse ele.
Os policiais tinham sido julgados e condenados entre 2013 e 2014. Haviam recebido penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão. Apesar disso, somente um dos agentes está preso, mas por outros crimes. Os demais continuam soltos.
Ao todo, 111 presos foram mortos durante a invasão da polícia militar no dia 2 de outubro de 1992 para conter a rebelião na casa de detenção na zona norte da capital paulista. No tumulto, outros 34 detentos teriam sido mortos pelos próprios colegas de cela. Os policiais militares alegaram que atiraram nos presos para se defender.
O promotor Márcio Frige havia apontado contradições no mérito do acórdão do Tribunal de Justiça que anulou os 5 júris do Carandiru. Agora as respostas dos desembargadores aos questionamentos do Ministério Público vão embasar novos pedidos da promotoria a instâncias superiores para tentar revogar a decisão do tribunal.
Os magistrados alegaram que não seria possível individualizar a conduta de cada policial para saber quem ele matou. O Ministério Público pedia que essa decisão fosse revista em virtude, entre outros pontos, de seu desacordo com o artigo 29 do Código Penal, que dá base legal para a condenação de réus que tenham concorrido para a prática do crime de homicídio.
Segundo Frige, os policiais contribuíram de modo efetivo e eficaz para a produção de uma obra comum, cada qual colaborando conscientemente com a conduta dos companheiros de tropa, concluiu ele.
Agora, 16 horas mais 52 minutos, vamos falar sobre saúde, pois aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal de São Carlos uma audiência pública na qual foram discutidos assuntos relacionados ao serviço de atendimento multidisciplinar de saúde aqui no município. Essa audiência contou com a presença do secretário municipal de saúde, Carlos Eduardo Colense, de vereadores, do presidente da OAB local, Renato Soares, e também de outras autoridades e profissionais da área da saúde.
Foram apresentadas diversas atividades de vários serviços e ambulatórios de saúde e como acessá-los, além dos impactos sociais causados por esses projetos. Dentre os serviços estão o Programa de Atendimento às Vítimas de Abuso Sexual, o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas e o Ambulatório de Sexualidade Humana.
O secretário Caco Colense, em seu pronunciamento, informou que esteve em Brasília buscando credenciamento em nível federal de serviços de políticas públicas aqui de São Carlos.
Sobre o ambulatório de atendimento a vítimas de abuso sexual, ponderou que o Centro Municipal de Especialidades não é um ambiente adequado para o atendimento. Ele informou que, após reforma do antigo pronto-socorro municipal, o local estará apto para abrigar o serviço.
Ao final da audiência, o vereador Elton Carvalho, que foi quem solicitou essa audiência pública, declarou, abre aspas, vamos reunir todas as informações e os dados obtidos na audiência, formalizar via requerimento as demandas apresentadas e acompanhar de perto as adequações do prédio do antigo pronto-socorro, informou.
Ele também se prontificou a verificar os procedimentos de adequação da prefeitura e as portarias que permitirão ao município cadastrar os programas de atendimento e proporcionar o acesso a verbas ministeriais para a manutenção dos mesmos.
Ainda na área da saúde, 19 agentes comunitários de saúde aqui de São Carlos receberam um certificado do curso técnico realizado no Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS, em Araraquara.
Abre aspas, a rede está preocupada com a qualificação e requalificação dos nossos profissionais. Estamos reestruturando a parte de infraestrutura e a logística nas unidades e investindo na capacidade do servidor. Nossos profissionais precisam passar por constantes atualizações para aperfeiçoar o atendimento da população assistida pela Secretaria de Saúde, contou Caco Colense, secretário de Saúde.
Durante as aulas, entre tantos temas, foram abordadas as políticas públicas, os processos de trabalho, o perfil e o papel do agente comunitário de saúde no âmbito da equipe multiprofissional, tanto da rede básica tanto da rede básica como para o SUS.
A prática profissional supervisionada pelos docentes foi realizada no próprio ambiente de trabalho do agente comunitário, ou seja, na unidade de saúde, buscando integrar os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas com a rotina do serviço, o que contribuiu para a qualificação do trabalho junto às suas equipes e à comunidade.
Segundo a Prefeitura Municipal, outros agentes comunitários vão participar da formação nos próximos meses.
E nos dias 23 e 25 de maio acontece na UFSCar a palestra O que é o Reiki e suas aplicações, que vai falar sobre essa prática japonesa usada como complemento no cuidado à saúde. A mesma palestra será ministrada nos dois dias e é de graça. Podem participar profissionais da saúde e outros interessados pelo tema.
Para quem não conhece, o Reiki é uma técnica de relaxamento do corpo e da mente, que de acordo com seus adeptos também promove a cura. Essa prática foi desenvolvida em 1922 por um monge budista japonês chamado Misao Usui e é fundamentada na crença de que existe uma energia vital universal manipulável através da imposição das mãos.
Dentre os benefícios atribuídos ao Reiki estão a redução do estresse, tratamento de doenças, melhora da qualidade de vida, diminuição de enfermidades e mais saúde para o corpo e a mente.
A palestra vai informar e esclarecer sobre a prática, sobre a sua história, as possibilidades de aplicação, assim como as suas indicações, além de apresentar um relato sobre o Reiki.
Amanhã a palestra acontece às 14h e no dia 25 de maio, ao meio-dia, ambas no auditório da Unidade Saúde Escola, a USE da UFSCar, que fica na área norte do campus São Carlos da Universidade. Não precisa se inscrever, participe!
Bom, 16 horas mais 57 minutos, os profissionais de comunicação e todo mundo que já leu matérias e notícias escritas por ele amanheceram um pouco mais tristes. O fundador do Observatório da Imprensa, o jornalista Alberto Diniz, morreu aos 86 anos, às 7h15 da manhã desta terça-feira em São Paulo. Ele morreu no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul da capital paulista. E por decisão da família, o hospital não pôde informar as causas da morte. Diniz deixa mulher e 4 filhos.
O sepultamento do jornalista Alberto Diniz está marcado para amanhã, à 13h30, no cemitério de Embu das Artes.
O Observatório da Imprensa soltou uma nota e disse que já está preparando uma edição especial sobre o legado do mestre Diniz, que vai ser publicado em breve.
Alberto Diniz nasceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1932. Iniciou sua carreira no jornalismo em 1952, na revista A Cena Muda. E no ano seguinte mudou-se para a revista Visão, para cobrir assuntos ligados à vida artística, como teatro e cinema. Logo depois, passou a fazer reportagens sobre política.
Em 1957, ele trabalhou para a revista Manchete, até se demitir da empresa. Em 59, ele assumiu a direção do segundo caderno do jornal Última Hora, de Samuel Weiner. Já em 60, ele colaborou com o jornal Tribuna da Imprensa.
Em 1960, convidado por João Calmon, dirigiu o jornal Diário da Noite, dos diários associados de Assis Chateaubriand. Já em 1962, tornou-se editor-chefe do Jornal do Brasil, no qual ficou por 12 anos. No jornal, ele coordenou uma grande reforma gráfica e criou novas seções.
Segundo o Manuel do Nascimento Brito, diretor do Jornal do Brasil, com a entrada de Diniz, a reformulação do jornal foi afinal consolidada, pois ele conseguiu sistematizar as modificações que levaram o JB a ocupar outra posição na imprensa brasileira.
Na promulgação do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, durante a ditadura militar, coordenou a edição da primeira página, que usou termos da previsão do tempo para narrar o momento político. Abre aspas, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, como parte de uma estratégia para denunciar a censura imposta à redação a partir de então.
O Núcleo de Memória da PUC do Rio de Janeiro diz que naquele ano os militares haviam ocupado as redações para fazer uma censura prévia. e no Jornal do Brasil revisaram as provas do Jornal de Diniz, mas a edição impressa era diferente da que havia sido aprovada. Os classificados estavam na primeira página e havia outras mudanças, para indicar ao leitor que algo estava errado. O jornal chegou a ser proibido de circular, mas voltou após assumir um compromisso de autocensura.
Desde 1963, Diniz também era professor na PUC do Rio de Janeiro. Ele criou as disciplinas de jornalismo comparado e de teoria da imprensa. Em uma formatura de alunos em 1968, Diniz fez um discurso criticando a censura. Dois dias depois, ele foi chamado a depor na Polícia Federal e acabou preso por alguns dias.
Diniz relembrou esse caso uma época mais tarde. Ele disse, abre aspas, era um protesto juvenil e veemente contra a censura, pela liberdade de expressão e pela democracia, porque uma coisa não existe sem a outra. E aí veio o ato, na sexta-feira antes da formatura. Eu teria que mudar o discurso, porque os censores entraram no jornal e ficaram na minha sala, vigiando. Eu sabia que haveria consequências, mas não imaginava que fosse ser preso. Temos que arriscar. São desafios que a vida profissional oferece e temos que saber aceitá-los, porque senão ficamos à margem da vida, disse ele.
Outro episódio que marcou sua passagem pelo Jornal do Brasil foi a cobertura do golpe que depôs o presidente chileno, Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973. A censura havia proibido a publicação de manchetes sobre o assunto. Então, Diniz coordenou a edição de uma primeira página sem títulos, mas com um longo texto contando o que aconteceu no Chile.
O jornalista foi demitido do Jornal do Brasil naquele ano. Ele também teve passagem pela Folha de São Paulo, pela Editora Abril e em 1994 fundou o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o Labjor. O objetivo era criar um centro de pesquisa e acompanhamento crítico da mídia. Então, a partir de 1999, o Labjor passou a oferecer um curso de pós-graduação de jornalismo científico.
Entre os principais livros publicados por Alberto Diniz estão Morte no Paraíso, Por que não eu?, O papel do jornal e a profissão de jornalista e A imprensa em questão.
Já o Observatório da Imprensa foi criado nos anos 90 por ele como uma iniciativa que analisa a atuação da imprensa. O Observatório é uma entidade civil, não governamental, não corporativa e não partidária, que funciona como um fórum que permite debates diversos sobre as coberturas jornalísticas.
Como site, nasceu em 1996, por iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e projeto original do Labjor da Unicamp. Em maio de 1998, o Observatório da Imprensa ganhou uma versão televisiva, produzida pela TVE do Rio de Janeiro e TV Cultura de São Paulo, e transmitida semanalmente pela rede pública de televisão.
Diversas autoridades e jornalistas do país se manifestaram após a notícia da morte do Diniz e no Twitter o presidente Michel Temer lamentou dizendo, abre aspas, o jornalismo brasileiro perde um dos pilares da ética e do profissionalismo. Alberto Diniz passou pelos mais importantes veículos do país e criou uma geração de jornalistas comprometidos com a correção da informação. Meus cumprimentos à família, postou.
Amigos de Diniz, o jornalista Juca Kfouri lamentou a morte e disse que Diniz vinha sofrendo muito já faz tempo e sua morte interrompe dias que não lhe faziam justiça. É curioso, o descanso dele, pelo qual torci, não consola agora, colocou Juca Kfouri.
Diniz será para sempre uma inspiração para qualquer profissional da área do jornalismo. Às 17 horas mais 4 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM.
Uma boa tarde para você e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.